Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Mais uma vez, boa tarde, na companhia de Teresa Maia, presidente da ONG Estímulo, que tem projetos solidários em Portugal e de cooperação para o desenvolvimento em África. Teresa Maia tem 55 anos, uma licenciatura em gestão escolar, fez o mestrado em administração educacional e neste momento está a preparar a tese de doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento. Em 1988 fundou uma escola, a que ainda hoje dirige, chamada Segunda Casa. Em 2002 fundou a Associação Estímulo e ainda faz parte do quadro executivo de uma ONG internacional, WFO, World Family Organization. Olá, Teresa, obrigada por ter vindo ao Manual de Instruções para partilhar connosco este projeto e outros. É preciso uma grande organização para tanta responsabilidade, não é? Uma escola, este projeto que vamos falar já a seguir, uma tese de mestrado que está a preparar, é preciso ter assim uma certa capacidade de organização ou não?
É verdade, mas tudo se vai fazendo conforme nós queremos, basta nós queremos mesmo.
Exato.
E obviamente que tudo dá muito trabalho, mas o trabalho em equipa surte efeitos, como todos sabemos, e o facto de a escola que eu fundei há alguns anos estar sempre envolvida nestes projetos, aliás, a organização ONG nasce exatamente da necessidade de dar uma forma um pouco mais estruturada aos projetos que nós desenvolvíamos nas áreas curriculares da Segunda Casa. O facto de nós conseguirmos envolver a comunidade educativa, não só a mais estreita na escola, mas também a alargada das empresas locais e, portanto, dos parceiros todos com quem fomos estabelecendo relações de confiança, acabam sempre por nos fazer ir mais longe. Uhum. E embora a Estímulo não seja uma pequena ONG, mas com pouco dinheiro acaba por fazer muito trabalho. Não
é? Mas como é que foi o nascer deste projeto? Estímulo.
Da Estímulo. Ora bem, a Estímulo.
Juntaram-se umas cabeças.
Não, foi uma circunstância que foi um convite que nos fizeram em 2006 do Ministério da Educação e dos Negócios Estrangeiros, tanto de Portugal como de Timor-Leste, para nós enquadrarmos, para nós sermos parte de um projeto de cooperação. E nós abraçámos esse projeto, chamava-se Rostos de Esperança, foi em 2006. Depois o projeto acabou por ir um pouco mais longe do que a ideia inicial. Eu acabei por ir a Timor, acabei por ter contacto com a escola com quem nós estávamos a trabalhar. Não era uma germinação nos termos mais regulares das germinações entre escolas, mas era cada aluno nosso era responsável por um aluno de lá. Sendo que nós éramos 200 e eles eram 1.200.
Pois, uma diferença grande. Mas já está a falar da ONG na visão internacional, não é?
Exatamente.
Porque ela primeiro começou aqui e a trabalhar aqui, na
certo,
comunidade.
Certo.
Exato. Depois, em 2006,
é que
exatamente, surge aí a ideia de ir para fora das fronteiras portuguesas, não é?
Certo.
Claro que o trabalho que faziam aqui e o trabalho que fazem fora tem que ter outros objetivos, ou seja, tem que haver um outro tipo de enquadramento, ou não?
É diferente, é completamente diferente. O nosso trabalho aqui tinha objetivos bionívocos, ou seja, não era só que apoiássemos as famílias carenciadas e, portanto, estivéssemos atentos à comunidade onde estávamos inseridos, não só a nossa até, mas geograficamente a que estava mais perto, mas também que as nossas crianças assimilassem valores de solidariedade, de cidadania, que eram muito importantes para o seu crescimento, tais como outros conhecimentos. E, portanto, o nosso trabalho cá tinha também muito a ver com isso, quer dizer, com o apoio às comunidades e às famílias. Nós estamos situados em Linda Velha. Linda Velha tinha 3 bairros de cabo-verdianos muito grandes, que, entretanto, depois foram desmanchadas e, portanto, as famílias foram realojadas. E portanto, enquadrávamos também crianças na escola com algumas dificuldades e, portanto, era um trabalho, digamos que, constante. O trabalho da cooperação é um trabalho mais de projeto, enquanto que o outro era um trabalho mais contínuo de ligação às famílias diariamente.
E as famílias, falando ainda da experiência aqui, as famílias foram receptivas a esse tipo de intervenção vossa? Acabavam por ser elas a procurar-vos? Como é que foi essa ligação?
As famílias são sempre muito receptivas, tanto as que ajudam, obviamente, também as que recebem, não é? Há aqui uma condição que é a transparência. Portanto, o facto de nós, por exemplo, envolvermos os pais, as empresas, nas nossas deslocações, nomeadamente no Natal, para distribuir as ceias de Natal, em que eles viviam de perto connosco, no âmbito do voluntariado, esses projetos, transmitia-lhes uma alegria, um compromisso com o estímulo e com a segunda casa, que os fazia querer ir mais longe. Depois, como é que nós sabíamos das famílias? Ou porque nos procuravam, ou por parceiros, o Hospital de São Francisco Xavier, portanto, instituições locais que têm conhecimento de situações carenciadas e que, obviamente, nos contactavam a dizer, olha, há aqui esta situação, como é que se pode resolver? E pronto.
E muito da força de trabalho da vossa ONG conta com os voluntários, certo?
De facto... Conta só com voluntários.
Exato.
É uma ONG que só tem o seu enquadramento administrativo, digamos assim, está com a segunda casa, mas depois todo o trabalho é feito no âmbito do voluntariado. Não há ninguém como quadro, digamos assim. As pessoas, os educadores, as professoras, portanto, todo o nosso quadro ligado à segunda casa é muitíssimo comprometido também com estes projetos e, portanto, facilmente chegamos aos pais, chegamos aos alunos, chegamos às
pessoas. E tem bastantes voluntários ou sempre os que vierem mais são bem-vindos? Ou...
São sempre bem-vindos, até porque muitas vezes o nosso papel com o voluntariado também é um pouco de esclarecimento. Às vezes as pessoas têm um sonho idílico, às vezes assim uma maneira de pensar que o voluntariado é tudo muito agradável, mas o voluntariado é muito duro, muitas vezes. E o voluntariado requer uma responsabilidade, um compromisso de permanência, porque não há pior do que para as pessoas que precisam, que é criar-lhes uma expectativa. Se elas não a tiverem, ok, pronto, não têm. Agora, criar-lhes uma expectativa que não a cumprimos é muito pior. E então daí a nossa preocupação, até pela nossa experiência, de virmos sempre a ter esse cuidado de entrevistar as pessoas, perceber o que é que elas querem e às vezes elas acabam por querer irem fazer outra coisa daquelas que nos solicitaram, exatamente porque perceberam que podiam ser mais úteis noutras áreas.
Vamos voltar então a falar deste alargamento da vossa ONG para fora de Portugal. Falou em Timor. E quais foram os outros países? Cabo Verde, não é?
Sim, de seguida veio Cabo Verde, veio São Tomé, depois veio Moçambique em 2012. E neste momento, os países aos quais estamos com um enfoque maior é realmente São Tomé e Moçambique.
E quais são as atividades que vocês normalmente realizam em cada um desses países? Onde é que é a vossa intervenção?
Olha, nós funcionamos sempre com base em dois pilares, que é a formação e a educação. Sendo que todas estas duas áreas são transversais às outras todas, à saúde, ao empreendedorismo juvenil, ao trabalho com as mulheres nas comunidades e, portanto, acabamos por atuar em várias vertentes. Temos algumas políticas de desenvolvimento que é não nos sediarmos em nenhum país, porque isso é uma absorção de recursos os quais nós não temos e, portanto, também mesmo que tivéssemos, achávamos que podíamos aplicá-lo de uma forma mais direta, em benefício de quem precisa. Temos anualmente uma missão educativa através de Moçambique, que passa por quase todo o Moçambique, aliás, em 2013 passámos pelas 10 províncias, e, portanto, tem um aspecto muito prospectivo de percebermos o que é que se está a passar nas comunidades, quais são as necessidades, como é que podemos apoiar, qual o trabalho que podemos fazer, porque o nosso trabalho pressupõe sempre que há um parceiro local com quem nós nos ligamos e que potenciamos o trabalho que eles já estão a fazer no terreno. Porque nós estamos na Europa, podemos dar um bom contributo, mas eles têm que crescer sustentavelmente. E, portanto, o objetivo é fazer intervenções comunitárias de modo sustentável.
Já vamos falar então mais em concreto dos parceiros que são tão importantes para a concretização dos projetos das ONGs, neste caso da vossa. Vamos à primeira sugestão musical da Teresa. É, julgo eu, uma artista que é de origem sul-africana, Zara, é isso? Porquê é que escolheu esta artista para passar aqui no Manual de Instruções?
Olha, escolhi esta artista porque é uma música que ficou sempre, para mim, muito referenciada com a minha primeira missão em Moçambique, que foi uma missão muito especial. Foi uma missão sozinha com a minha filha, onde nunca tínhamos estado em Moçambique e alugámos um carro, sem mapas, sem GPS, sem nada, e fomos até Quelimane e fizemos 4 mil quilómetros, e onde ouvimos várias vezes esta música, e nas missões seguintes também as ouvimos bastante. Portanto, é uma música que, além de me remeter para um laço familiar muito grande, me remete também para um país que eu neste momento tenho no coração.
sali mwele zotua umavu na hai uguya kona tanaza eslo enkosini kutali mwele zotua umavu na hai uguya kona tanaza
Loliwe de Zara, a primeira sugestão musical trazida pela nossa convidada de hoje, Teresa Maia, presidente da ONG Estímulo. Já aqui falámos do nascimento, da criação desta associação e do trabalho que tem desenvolvido nos países lusófonos. As parcerias, ficámos nas parcerias. As parcerias são muito importantes. São elas que dão a estrutura para os voluntários que vão precisamente para as missões que a ONG tem. E é difícil fazer esse encontro com as parcerias, arranjar realmente parcerias com não só com as entidades nos locais, mas também quem apoia financeiramente. Muitas vezes é preciso isso, não é?
É sempre preciso. As parcerias estão a dois níveis, como acabou de referir, e muito bem. Estão com os parceiros que nos podem ajudar do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista dos serviços e dos bens, que no fundo é basicamente como nós trabalhamos com os parceiros. Pedimos muito pouco dinheiro e pedimos bens e serviços que acabam por operacionalizar os nossos projetos e representam também financeiramente um grande incremento. Mas, e depois temos essa rede de parceiros é alargada já, tanto em Portugal como em Moçambique e, aliás, como em São Tomé. E depois temos os parceiros locais com quem nós trabalhamos, que são ou as ONGs, ou as empresas, ou os grupos até informais, que estão no terreno e que são esses que nós queremos com eles trabalhar e com eles desenvolver os projetos. Não é sempre fácil. As coisas em África, como sabe, funcionam a um ritmo um pouco diferente do que nós funcionamos aqui. É o seu ritmo próprio. Eu, pessoalmente, para fazer tantas coisas, como deve imaginar, trabalho a um ritmo bastante acelerado. Portanto, tenho que o primeiro às 24 horas enquadro-me naquele ritmo e depois as coisas vão-se fazendo. Não se fazem, obviamente, é com o ritmo com que nós inicialmente esperávamos. Portanto, neste momento, quando nós criamos um projeto ou quando desenhamos ou quando submetemos, já temos em conta que as coisas têm um tempo próprio para decorrer, para amadurecer, para serem interiorizadas e para depois acabarem por se desenvolver como deve ser.
E no terreno, vamos falar propriamente do que fazem em cada um dos locais onde vocês vão intervir, nomeadamente Moçambique, que eu sei que agora tem tido bastante trabalho, não é? O que é que nós, em que é que nós vemos o trabalho da vossa ONG?
Bem, nós, antes de falar mesmo sobre isso, gostava só de falar ainda aqui de uma das nossas políticas de intervenção, que foi, em 2013, na nossa missão educativa, deslocou-se daqui para Moçambique um grupo de cerca de 18 pessoas, tudo em âmbito voluntariado, onde apenas tínhamos o grupo depois da missão, foram 20, só com 2 moçambicanos e 18 portugueses. Temos vindo a alterar isto de modo em que invertemos o processo. Ou seja, neste momento as missões têm 2 portugueses, que sou eu e mais alguém, e todos os outros são voluntários locais, por várias razões. Primeiro, porque há uma maneira de nós apelarmos aos jovens que estão em Moçambique, é o seu país, é também o seu dever zelarem por aqueles que mais necessitam. E é também uma maneira de trabalhar com eles os valores associados ao voluntariado. E, portanto, neste momento, uma das áreas onde nós estamos a trabalhar é exatamente com os jovens, no âmbito do empreendedorismo juvenil, de maneira a que eles próprios ou criem as suas ONGs locais, onde nós damos até um certo apoio em tudo o que são as estruturas e também os trâmites de criação e de fundação de uma instituição deste tipo, e trabalhamos também com eles no âmbito de eles, enquanto funcionários de alguma empresa, também possam despertar a responsabilidade social dos locais de trabalho onde estão, para que possam fazer os seus projetos lá. E tem vindo de norte a sul do país a aparecer, os jovens são muito abertos. A nossa preocupação são as famílias. A família é o é o pilar das sociedades. E, portanto, muito se traduz, muitos dos jovens com quem nós estamos, por exemplo, a trabalhar o empreendedorismo em Maputo, não são de Maputo. E, portanto, quando vão às suas comunidades, quando vão às suas províncias, às suas terras, acabam por levar também já uma maneira de estar e uma sensibilização diferente às comunidades onde estão e combater um pouco aquele espírito de que estamos à espera que nos venham ajudar. Que é, por um lado, compreende-se, mas que nós não podemos fazer, não é? E que, portanto, nós temos é que os ajudar a despertar para que eles se desenvolvam sem precisarem de nós.
E neste momento, portanto, estão a trabalhar sobretudo com os jovens e também estão muito virados para as mulheres.
Sim, temos, além das mulheres, temos também a parte toda da educação, do que são as escolas, damos também materiais, equipamentos, junto dos nossos parceiros, vamos angariando e vamos conseguindo levar para lá. Formação dos professores, o apoio à formação, devido a todo o meu percurso profissional estar ligado à educação, portanto há aqui muito trabalho onde nós vamos fazendo nas escolas com os professores, criar núcleos de leitura, com os parceiros locais, a ajudar. E depois temos um trabalho grande que estamos a fazer com as mulheres, que é realmente o empowerment feminino, ou seja, capacitá-las de modo a que elas possam criar o seu rendimento, sendo que esse rendimento deverá ser aplicado na educação dos seus filhos. E começámos esse trabalho em Climane, em Zalala, com um parceiro local que é um resort que está em Zalala e que tem contacto com a comunidade, está a fazer um trabalho espantoso com a comunidade e, portanto, nós temos feito várias ações de intervenção no que respeita à conservação dos alimentos, nomeadamente na conservação dos frutos, para elas fazerem as suas compotas, que, além de poderem vender de vários modos, que já falaremos, para criar o seu rendimento, também podem conservar alimentos para momentos de escassez desse próprio alimento, nomeadamente o tomate, o ananás, que em determinadas épocas são escassos e, portanto, poderão conservar para o seu próprio consumo. Quanto à conservação para vender, tem sido uma experiência fantástica, porque nós também temos aprendido imenso com aquela dinâmica e a organização que está por trás destas comunidades, que muitas vezes nós não percebemos. Só quando entramos nelas é que também percebemos que há ali uma organização própria. Aproveitámos uma tradição moçambicana, que é o STIC, e que é uma espécie de pacto entre as mulheres, onde elas juntam uma quantidade de dinheiro, cada uma delas, e, portanto, cada mês esse montante está com uma para ela gerir, investir e repor no fim do mês para o outro poder usufruir. Isto, obviamente, que é feito de uma maneira muito simples, mas, portanto, nós acabamos por ir criando, dentro deste sistema, que é tradicional, ampliá-lo um pouco, dar-lhe uma dimensão um bocadinho mais ambiciosa e ajudá-las. O que é que deu na formação? Tivemos experiências fantásticas, as comunidades altamente solicitas para este tipo de trabalho. Primeiro porque lhes trazia uma novidade, tudo feito com recursos locais, portanto nós, para fazermos uma compota de tomate ou de manga ou de papaya ou do que for, eles trazem o seu fogo, a sua colher de pau e o seu tacho, porque nós depois vamos sair e eles vão ter que ficar, ter maneira de poder continuar a fazer aquilo. E então temos tido situações até muito, muito curiosas, em que numa comunidade onde nós chegamos, na ilha de Bidugo, perto de Zalala, os homens apresentaram-se quando nós tínhamos a formação marcada com 20 mulheres e disseram que gostavam de falar comigo, porque estavam-se a sentir discriminados e que, portanto, também queriam aprender a fazer, e eu convidei-os imediatamente. O que interessa é que colaborem todos. Devo-lhe dizer que foram espantosos na sua maneira de trabalhar, continuam a fazer as coisas, as compotas, maravilhosamente. E depois, o seguimento deste trabalho, o que é que é? Estamos, eles vendem-nas de modo informal, vão à porta da escola e da fábrica, onde têm umas tigelas com o doce, onde põem no pão e vendem à hora do lanche, para os alunos ou para os operários, tanto vendem nos mercados onde eles estão, E de, também estamos a tentar fazer a ponte com as unidades hoteleiras, de maneira que elas tenham a capacidade de escoar a sua produção. Estamos a falar a níveis, obviamente, ainda pequenos, mas o objetivo é que isto
ganhe outra dimensão.
Exatamente.
Não
é? E, portanto, que em vez de estarem a servir a jam que vem da África do Sul, estão a servir as compotas com os frutos locais, feitos pelas comunidades locais e com um sabor, como sabe, completamente diferente.
Diferente, sim, obviamente.
E que ajuda a comunidade a desenvolver-se. Este trabalho está a ser desenvolvido em várias zonas de Moçambique e tem tido uma abertura realmente espantosa. É um trabalho que dá muito gosto de fazer mesmo.
Teresa, eu sei que a vossa ONG foi aceita como membro da Organização Mundial da Família. Qual é a importância de fazer parte desta organização?
Olha, exatamente pela última palavra, família. Por ser da família. Porque nós não queremos ser uma organização muito grande. Aliás, como não estamos sediados em nenhum país, o nosso objetivo é detectar ou nestas prospeções que fazemos, percebermos onde é que é precisa a nossa atuação. Com a comunidade, como já disse, ou com o parceiro, desenharmos um projeto, desenharmos uma intervenção, pode ser uma coisa pequena. Pode ser apenas um núcleo de leitura com 20 volumes ou 40 volumes, que não há espaço, portanto, até está na casa do régulo, qualquer coisa, mas que serve para a comunidade, como podem ser projetos um pouco mais estruturados, como acabei de falar. E, portanto, o facto de termos, fazermos parte, de sermos membro dessa organização e de termos sido em 2012, penso eu, ter ganho um troféu exatamente como reconhecimento do nosso trabalho feito nas comunidades, isso para nós obviamente é muito importante.
Teresa, projetos assim para muito breve, eu sei que vocês estão a pensar ir para Angola também, mas isto não é assim, não é? Não é feito de qualquer maneira. Há sempre à espera que haja parceiros também para esses projetos. Angola é de facto agora o vosso objetivo?
É, nós também temos, embora sejam dois projetos que nós ainda não sabemos se vingarão, porque nós só teremos capacidade de ir se tivermos parceiros que financiem, estão submetidos dois projetos e, portanto, a breve, em curto prazo, poderemos saber se são financiados. Se forem, lá estaremos, na zona do Lobito, de Sumbe, e para trabalhar com os jovens no âmbito do empreendedorismo e da criação do seu próprio negócio. Ainda mais uma vez, fazendo depois a ligação com unidades hoteleiras, para que eles, dentro do seu negócio, possam depois trabalhar para essas unidades e os seus serviços serem prestados pela comunidade, em vez de serem procuradas empresas maiores.
E a Estímulo continua aberta a voluntários. Portanto, se quiserem, vão ao Facebook, por exemplo, não é? E podem perceber onde é que, ou qual é o contacto a fazer para
certo.
Fazerem parte desse...
Precisamos sempre de voluntários, porque o voluntariado é um processo muito dinâmico de chegada e de saída de pessoas, sendo, como eu já referi, que na nossa política, neste momento, o nosso objetivo não é criar muitos programas no âmbito do voluntariado internacional com os nossos voluntários de cá. O que achamos que fazemos, que faz sentido, é que os voluntários estejam em cada país, estejam no seu próprio país e que pertençam, até porque isso reduz custos imensos de deslocação e de infraestruturas. E, portanto, mas aceitamos sempre, temos imenso trabalho cá em Portugal, criámos há um ano um projeto cá em Portugal que é a Dispensa da Avó Emília. A Dispensa da Avó Emília não pretende ser mais um banco de produtos alimentares ou de higiene para os bebés, mas devido às várias solicitações que fomos tendo dos nossos parceiros locais no âmbito do trabalho comunitário, começámos a perceber que havia mães que tinham bebés e que estavam em situações de carência realmente muito preocupante. E então nós criámos uma dispensa, que é um sítio onde nós nos servimos quando precisamos, obviamente com algum critério de poupança e de boa utilização, mas que acudimos a situações de emergência. E, portanto, com a nossa rede de parceiros, que temos na zona, e agora começou-se a alargar, infelizmente, porque quero dizer que há mais famílias carenciadas, vão-nos sinalizando situações de emergência, e nós, com a angariação que vamos constantemente fazendo de alimentos para bebê, produtos de higiene e utensílios e equipamentos para bebê, vamos distribuindo a essas pessoas que estão, a essas famílias que estão em situação de emergência.
Teresa, mas há bocadinho falou dos voluntários nos países, e está no sítio certo. Portanto, para quem nos ouve em Moçambique e noutros sítios, como Cabo Verde, São Tomé, onde já foram, a Guiné também, não é?
A Guiné não fomos, mas temos um projeto já aprovado para lá e, portanto, possivelmente em breve caminharemos para lá.
A Estímulo estará lá muito em breve. Portanto, mais uma razão, para quem nos está a ouvir, pode muito bem ir à página do Facebook, encontrar a ONG Estímulo e oferecer-se para um voluntariado, e logo lhes dirão o que é que terão que fazer de seguida, não é?
Nós agradecemos imenso, e realmente o facto de estarmos a ser ouvidos por todos estes países onde nós trabalhamos, para nós é uma mais-valia fantástica, porque as pessoas realmente dos países se podem associar aos nossos projetos, e nós, quando voltamos, aliás, acabamos por ficar mais descansados, porque temos sempre alguém que pode dar apoio às comunidades, porque estes trabalhos são morosos, não são trabalhos rápidos, não é? Então, para nós é sempre bom ter uma rede de pessoas que, obviamente, nos comunica connosco, tem outra capacidade até do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista financeiro de poder comunicar connosco, e, portanto, de algum modo, e sustentando os projetos que nós, as ações que nós lançamos lá.
Teresa, obrigada por ter vindo ao Manual de Instruções. Vamos despedir com outra proposta musical. O tema é Family, e pronto, faz todo o sentido, dos Animal Foundation, é isso?
Exatamente. Esta escolha tem a ver também com duas razões. É uma banda nacional portuguesa que é constituída por sete elementos, em que cinco são primos direitos, e portanto eles são uma família, e eu achei interessantíssimo que eles próprios escolhessem este como videoclipe de apresentação da sua banda, uma música que é composta por eles e escrita por eles, em que o tema é Family. É, portanto, o meu filho mais novo pertence a esta banda, e portanto, obviamente, só poderia ter orgulho em que, nos valores que eu trabalho diariamente sobre a família, tivesse um filho que estivesse inserido num projeto destes.
Obrigada. Teresa Maia, presidente da ONG Estímulo, uma organização que existe há cerca de 14 anos. Podem encontrar, como já dissemos, no Facebook, para terem mais informações. Vamos então fechar esta nossa conversa com os Animal Foundation, para ouvir Family.
You don't have to hide. Go sort out someone new. We don't have to restrict us. I know people living in fear. Family inside your mind. Family that will never, never, never leave you behind. Family catching your positive vibe. Family, the husband, the kids and the wife. That's why me act and speak like a Rasta man. Give me the freedom to say what and how I want. Many people freezing like they have those plans, afraid to make a decision. I've met so many good people in this reggae dune. All the flavor, all the sun, they got them so pretty. I know that we are climbing such a big tree. Maybe that's the reason we feel irate. Open up your eyes, let the truth arise. We are on your side, you don't have to hide. Go out to the streets, shout out someone real day. We don't have to restrict us, I know people living in fear. Family inside your mind. Family that never, never, never leave you behind. Family catching your positive vibe. Family, the husband, the kids and the wife.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernando Almeida. Na RDP África.
Esse que é um dia por dia. Um dia que pode nunca perder, se pá.
Simon Dobby, Amit Jambandone, Eu tenho que pedir perdão. Vá fazer assim. Reza três Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem tese marido não lhe, é bezerro manso. Ouro na mão, cheia na roubeira. Coragem fechada em casa.
Fazer boa argui, tipo jogadinho, amo muito. A mim já está a gravar, é que a pouco fede que já vou franco. Está bem a caminho, saudade que a bom golão que a fura que a tamota. Estava próprio, já onde?
Canho badili, canho badili, canho badili, para saudade que afronta.
Cinca badili, cinca badili, cinca badili. Tchau, tchau, mas também é problema.
Cabo Badili, Michel. Cabo Badili, passou da rica mata.
Cinca Badili, Cinca Badili, Cinca Badili.
amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É não crer, mas bem crer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha e se perder. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É não crer, mas bem crer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha e se
descontente. É dor que desatina sem doer. É não querer, mas que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se e contente. É cuidar que ganha e se perder.
É não querer, mas bem crer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganha e se perder.
Esta homenagem a Camões pelos Guruan neste tema Amor é fogo que arde sem se ver. Por aqui também passou a voz de Neuza, com o álbum Flor de Bila. E a fechar este manual de instruções, vamos viajar até à Guiné-Bissau com Karina Gomes. Boa tarde, até à próxima segunda-feira com mais histórias para ouvir.
É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode ser o favor. Corações humanos, amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser um favor. Amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor.
Valuri storchiado, a gubida forinha, juntamon, vida maramon. Valuri storchiado, a gubida. conta diz na cuna.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.